Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E hoje a gente vai falar sobre o calendário do Texans para esse ano, né? Um calendário bastante difícil, com jogos complicados fora de casa, mas que o Texans tem possibilidade de novamente chegar aos playoffs. O que que você acha aí do nosso calendário, Henrique?
Eu achei mais difícil do que ano passado, principalmente a estreia. Eu achei que jogos mais difíceis do ano, e a gente não deu tanta sorte de pegar alguns times, talvez o Baltimore lá no final,
o Bucks.
O Canis é pior, mas seriam esses dois times assim, mas um pouco mais fracos, mas que podem chegar lá e estarem bem.
Sim, ficou bastante, principalmente na primeira metade. Os seis primeiros jogos é bastante complicado pro Tex. Então, pessoal, a gente vai agora analisar o nosso calendário. A gente vai falar de cada um de cada semana. E a gente vai trazer os nossos palpites. Beleza? Semana passada a gente teve o terceiro jogo da pré-temporada. A única coisa relevante foi a contusão do Lamar Miller, que prejudica bastante os Texans, e mais de relevante assim não teve mais nenhuma notícia não. O que você achou aí da lesão do Lamar Miller, Henrique? Vai prejudicar muito a gente, não é mesmo?
Vai prejudicar muito. Eu achei também um azar muito grande. Foi o único toque dele na bola nessa pré-temporada, e o outro jogador acertou o capacete no joelho e vai perder a temporada inteira. A gente tinha acabado de dispensar o Foreman, contratou o Duke Johnson, que ainda não sabe o playbook muito bem. Assim, ele é um bom jogador, seria muito bom para ter dois running backs, mas ele sozinho, não acredito que vá continuar. O Texans vai acabar contratando algum running back para dividir, e vão ser dois running backs que não sabem o playbook. No caso agora, no elenco dos Texans, nenhum dos running backs está acostumado com o time, tem tempo de casa, porque nenhum.
E o principal que vem se destacando é o da Mari Crockett, né? Que é um draft free agents. Então a gente...
todos são
inexperientes, assim, né?
Dois free agents, o fullback também é free agent, e o Duke Johnson chegou agora, assim, mas você também tem o Tywan Jones e o Josh Ferguson, então, mas eu acho que a maioria deles vai ser cortado.
Eu também tô nessa aí. Então vamos lá, né, Henrique, começar aí falando dos confrontos do Texans nessa próxima temporada, que já tá perto já, menos de 15 dias para começar a temporada. Primeira semana a gente vai enfrentar o Saints fora de casa, é um dos times que esteve muito perto de chegar ao Super Bowl, né? Perdeu pro Rams na final da NFC, e de maneira bem trágica, porque foi um erro de arbitragem e tudo mais. Então talvez o Saints vai começar essa temporada com sangue nos olhos, né? Pra querer voltar pros playoffs, voltar ao Super Bowl e dar o segundo título pro Drew Brees. Ele tá aí já beirando os seus 40 anos e não vai ter muito tempo pra ele, não.
Então, eu acho que os Saints são os favoritos pra chegar no Super Bowl esse ano, realmente. Se não forem um favorito do lado da NFC.
É um time que... a secundária deles, olhando o elenco, viu o elenco deles, é uma secundária problemática. Você tem o Latimore, que é um bom corner, mas do outro lado é o Eli Apple, que não é nada seguro. Então o Texans poderia aproveitar isso. Acho que o confronto entre os nossos wide receivers contra a secundária deles, acho que a gente leva vantagem. Eles têm um bom pass rush, né? Apesar do... É um bom grupo ali. Uma boa linha ofensiva. E jogar lá dentro do em New Orleans é bem complicado mesmo. Então...
num jogo fora de casa é mais difícil, ainda mais contra um time tão bom assim. Esse no meu... nas minhas simulações aqui, eu não coloquei vitória.
Eu também vou de derrota, igual você.
Mas se ganhar, já dá uma moral muito grande pra temporada. Mas eu acho muito difícil. Pra mim, é o melhor ataque da NFL, é esse do Saints. Tem um quarterback muito bom, experiente. Tem um dos melhores running backs. Tem, pra mim, o segundo ou terceiro melhor wide receiver. Tem uma OL muito boa. Então, assim, o ataque deles que me preocupa mais. A defesa, realmente, eu não acho que é uma secundária tão boa assim. Não é... Assim, o Texans vai conseguir fazer muito ponto. Mas meu medo é quanto de ponto a gente não vai tomar. Porque eu acho que o ataque deles é muito bom.
Sim. E eles, mesmo perdendo alguns jogadores, perdeu o Melvin Ingram, mas trouxe o Latavius Murray, né? O center deles acabou aposentando, esqueci o nome dele e eu não vou lembrar agora. Mas é um time muito consistente. Melhoraram o tight end deles, né? Pegou o Jared Cook, que é um bom tight end recebedor. E o Drew Brees usa bastante, sempre usou bastante tight ends desde a época do Jimmy Graham. Então é um time... Vai ser difícil. É aquele negócio. Perder pro Santos é normal. O que não pode é tomar uma surra do jeito que tomou agora na pré-temporada contra o Cowboys e dar tudo errado, né? Se a gente perder, ok, perdeu pro Santos, perdeu fora de casa, mas perdendo competindo já é algo aceitável. O que não pode é tomar uma surra.
Mostrando um jogo, assim, calouros ou as contratações, mostrando alguma esperança pra gente, sim. É melhor, mas não é... E é o jogo de segunda-noite, né?
É, o primeiro jogo de segunda-noite.
Então já é jogo em horário nobre.
Sim, olha, fica mais ainda, porque tomar uma surra do Saints em horário nobre vai ser feio. Na segunda semana, a gente enfrenta o Jacksonville em casa. O Jacksonville...
Eles têm que ganhar.
Também. Essa tem que vir a primeira vitória. Nick Foles... jogando o Jaguars contratou o Nick Foles, né, para essa temporada. Ele não tem tanto talento ofensivo como ele tinha lá no Eagles, quando ele estava lá no Eagles. O corpo de recebedores é pior. Tem o Leonardo Fournette de running back, mas o sistema de running backs do Eagles é mais consistente, né? Mais produtivo. E eu acho que de maneira parecida com em relação ao ataque do Eagles é a linha ofensiva, né? A linha ofensiva do Jaguars é uma boa linha ofensiva, assim como era do assim como é do Jaguars. Então, é a única coisa interessante aí que mantém o nível é a linha ofensiva. Tarentes, não tem nenhum Tarentes assim, recebedor, não tem um Zach Ertz, um Dallas Goedert. Então, acho que o Nick Foles vai demorar aí pra engrenar nesse ataque.
Eu também acho, assim, eu já acho que ele é melhor do que o Blake Bortles, tava mais, ainda mais jogando dentro de casa, esse jogo deve sim ganhar, porque o Jaguars ainda tem uma defesa muito boa, mas o ataque nunca foi tão bom assim, e se for considerar pelo ano passado, o Texans tinha um dos das melhores defesas contra jogo corrido, que é a única vantagem assim, dos Jaguars, que é uma OL melhor com o Fournette. Então, tem que ganhar e, se possível, sem sofrer muito.
Sim, é ganhar igual as vitórias que a gente teve durante a temporada, né? Que na temporada passada, vitórias contra o Titans, Dolphins, vitórias que foram contundentes. Na terceira semana... O Texans vai enfrentar o Chargers. O Chargers que está ainda na indefinição do Melvin Gordon. Eles não vão ter o Derwin James. Fez uma temporada espetacular pelo Chargers ano passado. Então o time perde dois pilares, um na defesa e um no ataque. Mas ainda é um time talentoso. É um bom time do Chargers. Eu vejo como o melhor elenco assim da AFC, ao lado ali do Browns. Talvez o Browns maior, porque o Browns tem mais estrelas, né, do que o Chargers. Mas eu acho que por ter essas duas carências, né, talvez o Melvin Gordon não jogue, eu acho que eu apostaria uma vitória do Texans contra o Chargers lá em Los Angeles.
Essa vitória eu acho já mais possível. Eu até coloquei derrota na minha tabela aqui, mas não é uma surpresa se ganhar, principalmente sem o Melvin Gordon. E também o Chargers não tem tanta torcida assim.
Isso foi uma coisa que atrapalhou pro Chargers, né? Porque o estádio é menor.
Aí esse jogo ser fora de casa, assim, sei lá, na casa deles, não tem tanta dificuldade igual tem o jogo contra o Saints, por exemplo, jogando em New Orleans pro estádio lotado. O Chargers mudou de cidade, o estádio não é tão grande. Mas eu ainda também. Esse é um tipo de jogo que, se o Texas ganhar, não é surpresa, mas se perder também não é nada tão fora do normal, assim.
Sim. Eles vão ter o Ekeler, né? Pra misturar o Melvin Gordon. E até teve um destaque no Chargers. Tem um destaque no Chargers, mas o Chargers perde muito sem ele, né? O Chargers perde bastante. E o Derwin James, como eu falei, foi um destaque da defesa do Chargers na temporada passada. Então eu botaria uma vitória contra o Chargers. Acho que é bem possível, devido a esses dois jogadores desfalcando. Acho que o Texans pode, pode sair com a vitória. Na semana seguinte, a gente enfrentou o Panthers, Carolina Panthers, em casa. Eu gosto do time. Oi, pode falar.
Eles acabaram de ter lesão no Cam Newton de novo. Né?
Mas pelo que eu vi hoje que o Ron Rivera tá confiante que ele vai estar pra semana 1. Ele tá pronto pra semana 1. Então acho que o não deve perder, deve já estar recuperado pra essa semana, né? Se ele não jogar na semana 1, deve jogar na semana 2.
Mas mesmo assim, eu acho que pro estilo dele, que sempre foi muito físico, desde que eles chegaram no Super Bowl, o Cam Newton não voltou naquele nível. Depois dessas lesões, ele sempre é temporada, eu acho que piora um pouco. E como em casa, esse também é um jogo que eu coloquei vitória dos Texans.
Eu também botei. É um time que tem tanta profundidade assim, em termos de elenco, né? Nos setores. Mas o time titular, jogadores que são titulares, são bons jogadores. Não tem nenhum que eu vejo assim, alguma coisa possa ser uma deficiência, né? É um time bom em todos os setores. Diferente do que é o Saints, né? Que é o rival de divisão deles. O do Saints tem uma deficiência nos linebacks e na secundária, e no cornerback para jogar ao lado do Letmo, né? Então é um time bem coeso, assim. Acho que vai ser um jogo bastante complicado. 4 anos atrás, o Texas sofreu muito com Ken Newton correndo. E Ken Newton ainda traz esse impacto, porque ele é muito grande, muito forte. Então, para derrubar ele é complicado. Mas eu ainda aposto numa vitória do Texas. Acho que a gente pode sair essas lesões aí do Ken Newton. Não sei se ele vai entrar para a temporada 100%, né? Então, acho que o Texas acaba vencendo o Panthers, Carolina Panthers, em casa. Na semana seguinte, a gente enfrenta o Falcons, outro rival de divisão, outro da NFC Sul, né?
Mas também é em casa.
Em casa, mas talvez seja. A gente vai pegar 3 wide receivers de uma dinâmica bem complicada, né? A gente tem o Julio Jones, tem o Sanu e tem o Calvin Ridley, que teve uma temporada muito boa pelo Falcons. Foram 10 TDs ano passado. Jogo corrido, perderam o Tevin Coleman, tem o Devonta Freeman e o Ito Smith. Mas, que negócio. O pass rush deles não é tão assim, não é tão produtivo. E na secundária, e os linebacks também, eles sofrem um pouquinho também. Linebacks e cornerbacks. E a linha ofensiva do Falcons tem... Provavelmente vai ter dois rookies, né? Dois novatos sendo titulares. E aí, meu filho, novato enfrentando o pass rush do Texans... É complicado.
Vai ser um jogo complicado, assim, é um ataque muito bom, mas é uma defesa com algumas deficiências, igual você falou, e que pro ataque dos Texans atual, o maior problema é o OL, todo mundo sabe. Então, se você não tem um pass rush tão bom, você dá um pouco mais de tempo pro Deshaun Watson, tendo o Will Fuller, Hopkins e o Kiki Coutinho. Não tem muito o que uma defesa fazer se não tiver, não tendo um pass rush bom. Porque tem muito time, o Dallas essa semana fez isso, de nem mandar blitz e conseguir pressionar o QB, porque a OL é fraca.
Sim.
Mas era a OL reservas.
A nossa,
o pass rush do Cowboys é muito melhor que o Atlanta também.
Porque teve alguns mitos, porque contra o Cowboys, porque a gente não jogou, a gente jogou com o Davenport, a gente não jogou com o Roderick Jones, que tava vendo, jogou bem contra o Lions, contra o pass rush do Lions, a gente não jogou com ele, a gente tava sem o Tats Howard também, que quebrou um dedo, a gente tinha o Nick Martin voltando de lesão, tinha uma lesão de tendão, acho que é de tendão, e aí a gente jogou com o Nick Martin, Fulton e o Central Henderson. Fulton e Central Henderson na direita, que seriam os titulares. Então, né, teve seus motivos, porque foi aquele desempenho tão ridículo. Não que eu espere que seja vá ser muito melhor, mas também não acho que vai ser aquele desastre todo.
Tomar pressão, o outro time mandando só três jogadores e algumas jogadas foram assim. Acho que isso não vai acontecer, não.
E nem é jogadores que... acima da média, né? São jogadores... normais e tudo mais. Então, vitória também? Eu
coloquei vitória também.
Vou ter vitória contra o Falcons. Semana seguinte, fora de casa, contra o Chiefs. E eu acho que aí vem a nossa segunda derrota. A gente enfrentar o Mahomes. E a casa do Chiefs é difícil de ganhar lá dentro. Né? Um estádio complicado. Esse jogo é na sexta semana, não sei se o verão já foi embora, que aí tem esse problema também de frio, né?
Mas eu acho que na sexta semana ainda não tá tão frio assim, tá 13 de outubro, ainda não tem esse
frio. Tá longe ainda, né?
Mas mesmo assim o estádio lá, a torcida vai muito. O time vem numa melhora nos últimos anos, fez muitas contratações no Free Agents, perdeu o Tyreek Hill, alguma suspensão, alguma coisa assim.
A gente não sabe ainda, né?
A gente não sabe, mas mesmo assim tem o Mahomes, tem o Travis Kelce, é um dos melhores times da NFL, com certeza, então uma derrota aqui
também é normal.
Bem tranquilo.
Não é também terra arrasada, não. Também acho que é uma derrota. Semana seguinte, mais um jogo fora de casa. Agora contra o Colts. O Colts que teve aí o Andrew Luck aposentando. E eu não... Tem muita gente acreditando que o Colts ainda vai fazer uma boa temporada. Eu acho que não. Eu acho que é uma notícia... que vai impactar dentro do elenco, e que é uma notícia que ninguém estava esperando. Então acho que vai trazer um impacto muito grande e o Colts vai ter uma temporada complicada. Então eu acho que o Texas vence aqui, fora de casa também.
É, Isso também, antes eu estava considerando derrota, mas agora que o Andrew Luck aposentou, eu acho que o Texans vence. Assim, a diferença que ele faz, o Colts, a torcida lá vaiou e coisa assim, eles não ficaram sem QB para saber o que, que é, igual o Texans ficou até arrumar o Deshaun Watson. Eles tiveram o ano da lesão do Peyton Manning, que eles ficaram inúteis, eles ganharam duas partidas. E o ano de lesão do. Os anos de lesão do Andrew Luck também, que eles ficaram em último da divisão. Então, assim, ano passado, os primeiros jogos eles estavam mal, porque o Andrew Luck ainda estava voltando de lesão. Então, acho assim, tecnicamente ele faz muita diferença ainda.
Sim,
Muita diferença. Ele tinha tudo para ser um dos melhores de todos os tempos.
se o Luck tivesse, também teria colocado uma derrota aqui, mas sem ele,
Sim, acho que faz
velho,
muita diferença, a gente ganha.
é complicado pro Colts. Semana seguinte, agora voltando, tem um jogo em casa, a gente enfrenta o Raiders. O Raiders que tá ainda nesse imbróglio aí do Antonio Brown com seu capacete. E o Raiders melhorou. Tem uma boa dupla de wide receivers com Brown e Terrell Williams. Tem o Josh Jacobs, Cleveland Farrell. É um time que adicionou bastante talento e deu um salto. Eu ainda acho que não vai competir por playoffs, mas vai ser um time chato de vencer. Mas ainda acho que o Texas acaba vencendo em casa.
Em casa, o Raiders melhorou, mas ainda não é um time confiável. Ninguém sabe como é que vai ser esse vestiário também, com esses problemas que o Antonio Brown dá. O Gruden também, que é o treinador, também tem muita questão de mídia envolvendo. Então eu acho que eles melhoraram, mas não tem nem chance de playoff esse ano.
É um time que tem
Eles estão
muito
na divisão dos Saints e dos Falcons, não tem. Não, mentira.
do Broncos e Broncos, Chargers e
Do Carolina, eu tava no Carolina Panthers errado. Do Chiefs e Chargers. Porque, assim, um passaria e o outro seria o Wild Card. Não tem muita chance do Raiders passar esses dois, não.
também
Bom,
concordo.
eu acho que ele vai ficar na frente do Broncos.
Semana 8, não, semana 9, o Texans joga fora de casa contra o Jaguars lá em Londres. Acho que vai ser o jogo no estádio do Tottenham, ou Wembley. Acho que é o estádio do Wembley. Eu não lembro.
Esse é o Wembley.
Wembley,
Esse é
né?
o Wembley. Os outros em Londres vão ter dois em Tottenham, mas esse é o Ken Wembley.
E eu vou botar aqui uma derrota pro Jaguars. O Jaguars sempre joga bem lá em Londres, curiosamente, né? E a defesa, como a gente já falou, a defesa é forte. Talvez aqui o Nick Foles já tenha possivelmente vai ter um entrosamento melhor com seu ataque. Então eu boto uma derrota aqui pro Jaguars.
Esse eu coloquei vitória, os Texans. Um pouco até o jogo sendo em Londres. É a primeira vez que o Texans vai jogar em Londres. Era o único time que ainda não tinha jogado. Então, uma vitória, um pouco de torcida também, para não começar essa estatística negativa. Mas eu acho que estando em Londres, o Jaguars não tem tanta torcida. Assim, a viagem é mais desgastante, do que uma viagem normal, dentro dos Estados Unidos, mas eu acho que é um dos jogos fora de casa que dá para ganhar.
Também acho, mas
Mas se perder também não é nenhum grande problema.
Aí na semana 10 a gente vai ter a nossa bye week e a gente volta a jogar na semana 11 fora de casa contra o Ravens. E o Ravens aí vai ter o Lamar Jackson. Eu ainda tenho muitas incógnitas com esse time do Reds, porque eles perderam o pass rush, melhoraram bastante a secundária. Acho que Earl Thomas vai dar uma traz um impacto muito grande para a secundária do Ravens. Eles têm agora um jogo corrido melhor, né? Com o Mark Ingram tá lá. Então não sei se o Texans vence, não. Acho que vai depender muito do Lamar Jackson. Se o Lamar Jackson estiver bem ou não, acho que se ele tiver nessa inconstância que ele tava na temporada passada, acho que a gente vence, mas eu vou botar aqui numa derrota, porque é muito difícil. Também é mais um time que fora de, que é difícil de ganhar dentro de casa, fora de casa, né? É um time complicado. Eu vou botar aqui uma derrota pro Ravens.
É, eu também coloquei derrota. Por esses motivos mesmo, assim. Eu acredito que o Lamar Jackson vai evoluir muito esse ano. Atleticamente ele é muito bom. E tendo colocado um running back melhor, que ano passado eles nem tinham um running back tão bom assim, com o Mark Ingram agora, eu acho que melhora pro Lamar Jackson ter. A questão dele correr também. Então, eu acredito que o time dos Ravens vem bem. Se fosse dentro de casa, eu acho que o Texans ganharia. Por ser fora de casa, eu coloco o Texans perdendo.
Uhum. Semana 12 contra o Colts. Vitória, eu acho que a gente já falou do Colts.
Agora é dentro de casa, então é vitória.
É vitória. Acho que não tem muito o que falar, não. Na semana 13, a gente enfrenta o Patriots em casa. Eu poderia botar a vitória, mas eu vou esperar pra ver. Eu nunca vou apostar contra o Patriots enquanto o Texas não ser digno de vencer, tá? Toda vez que a gente apostou no que o Texas ia vencer, o Patriots foi lá e acabou vencendo. Eu acho que a gente acaba perdendo. Mesmo que o Patriots esteja um pouco pior do que temporada passada, né? Não tem o Gronkowski.
Eu coloquei vitória dos Texans nesse, por ser dentro de casa.
Uhum.
E eu também acho que os Patriots, assim, se o Tom Brady não fica velho.
Uma hora ele vai ter que sentir, né?
Uma hora vai sentir um pouco. E ano passado, o nosso jogo contra eles foi na primeira rodada.
A gente foi bem competitivo, né? Mas
infelizmente. Assim, eu lembro que uma das primeiras jogadas desse ataque nosso foi um fumble do Deshaun Watson.
Sim.
Isso meio que mudou o jogo todo. E foi lá. Tanto que depois desse jogo, eu fiz uma aposta com um amigo meu de que se tivesse playoffs em Houston, o Texas ganharia do Patriots. Então, assim, a aposta nunca aconteceu porque não teve esse jogo. Mas eu tinha apostado já para os playoffs, porque o jogo foi 27-20.
Equilibrado.
Tendo esse fumble no começo que mudou completamente o jogo.
Fumble e ainda.
Então, por isso eu pus vitória.
E a contusão do Central Henderson, né? Foi complicado. Na semana seguinte, semana 14 contra o Broncos. Eu botei vitória, porque é Joe Flacco. Se não for Joe Flacco, vai ser o Drew Locke, mas considerando que seja Joe Flacco, Joe Flacco sempre teve dificuldades para quando ele era quarterback do Ravens, quando jogava contra a gente fora de casa, quando joga contra a gente em Houston, né? A defesa é muito boa. Acho que vai ser uma partida bem chata. Se o Broncos ainda estiver disputando por playoffs, vai ser bem complicado, porque o pass rush dele é muito bom. Acho que a secundária é boa, melhorou. E o técnico deles, o Vic Fangio, é um bom técnico de defesa, né? Então vai ser complicado vencer eles. Mas eu acredito que o Texans acaba vencendo.
Eu também acho que é um jogo difícil, mas eu também acho que vai ser difícil o Denver Broncos estar ainda brigando. Até porque eu acho o Chiefs e Chargers bem melhores, mas por essa questão do QB, que eu acho que até eles desistirem do Joe Flacco, se eles forem desistir, é porque perdeu muitos jogos. Então já está fora da briga. E se não desistir também, eu não acredito num desempenho excelente do Joe Flacco e do grupo de
recebedores.
Até running back mesmo, não que o running back deles seja ruim.
Lindo, sim.
O Devon, é o Lindsay, mas ele tem agora o Devonta Booker e o Theo Riddick. Também não acrescentam muita coisa.
É, o Lindsay teve uma temporada muito boa, né? Mas o resto...
Teve uma temporada muito boa, mas eu não acho que chega a ser um running back que preocupe. Igual jogar contra o Jacksonville, eles têm o Fournette.
Entendi. Semana 15, Titans fora de casa. Eu vou botar derrota, porque ultimamente a gente tem dificuldade de vencer o Titans fora de casa. Acho que o Titans pode estar brigando aí o playoffs. Então acho que vai ser complicado. E tem que ver também, né, se Mariota vai estar saudável. Se não tiver, acho que a gente venceria. Ou até mesmo o Tannehill, se estiver saudável. Então o Titans tem essa incógnita, né? E questão médica em relação aos seus quarterbacks. Então, fora de casa. Titans tem sido bastante chato pro Texans, então fora de casa. Então por isso que eu botei uma derrota.
Eu também coloquei derrota, porque eu acho que o Titans vai estar brigando por wildcard sim, ou até pela divisão. Acho que pela divisão ele ainda vai. Acho que vai ser embolado igual foi ano passado, mais ou menos. Mas depende muito do Mariota, tá bem. Mas também, assim, os últimos jogos do ano do Derrick Henry como running back dão alguma esperança maior para a torcida. Eles têm uma OL já boa há mais tempo, mas eles não têm nenhum grande destaque no time.
É um time então, parecido com o Carolina Panthers, que é bom em bom em todos os setores, mas em relação ao contrário do Panthers, que tem alguns jogadores de destaque, Luke Kuechly, McCaffrey, o Greg Olsen, o irmão de Dustin Reed, que é o safety, o Titans não tem esses jogadores, tanto que chama atenção na liga, né, como tudo. Mas é um time bem coeso, assim. Então eu acho que vai ser. É complicado vencer eles lá. Bem complicado.
Eu acho que é um jogo bem difícil. E que eu também coloquei derrota. Mas assim, se o Texans tiver. Tudo assim, lembrando que a gente tá falando com as condições do time atual, porque ainda estão. Igual você falou, se o Mariota não jogar, facilita. Ou qualquer lesão que acontecer durante o. Igual a gente já aconteceu, de perder alguns jogadores importantes. O Will Fuller, por exemplo, considerando que esse ano vai ser o primeiro ano dele jogar pelo menos 12 jogos. Estou com as esperanças.
Semana 16 contra o Tampa Bay Buccaneers, fora de casa. Não acredito que o Tampa Bay vai estar brigando por playoffs nem nada. E eu acho que aqui é uma vitória do Texas, porque o James Winston é um quarterback muito, muito errático. E o time tem alguns problemas de linebacks, de secundária. Jogo corrido também não é lá essas coisas. O Takaera é muito bom, com o Cody Howard, Mike Evans. Mas nos outros setores é problemático. Bucks tem problemas. E por isso que eu apostei na vitória.
Eu também coloquei vitória. Eu também acho que eles vão estar brigando. Eles têm uma linha defensiva bem interessante, se tiver saudável, que é com o Sul, Jason Pierre-Paul teve uma lesão na coluna, alguma coisa assim, que nem deve jogar esse ano.
Já tira o impacto do pass rush, né? Que eles estavam querendo contratar o Sul pra isso, né? Pra aliar junto com o PR-Pô. E se o PR-Pô não jogar, só o Sul não vai dar conta.
É o que tá aparecendo que vai acontecer. Então, e ainda mais no final de temporada, assim, que eles já não vão estar brigando, eles não vão forçar uma volta de um jogador. Eu acho que eles podem voltar no meio da temporada, mas eles devem deixar para voltar só se estiver ainda brigando. Então eu acho que igual o James Winston não convenceu o que era esperado dele. Ele ainda é novo, ele foi draftado novo, assim, para um primeiro draftado geral, com a expectativa que ele veio, não foi tão bem. Esse ano que vem, provavelmente, ele é free agent.
É, a minha perspectiva é assim: se o James Winston não mostrar que ele possa vir a ser esse quarterback do futuro, nesse ano com o Bruce Arians, se ele tiver ali bem mais ou menos ruim, se ele tiver na igual temporadas anteriores pelo Bucks, pra mim o Bruce Arians vai meter o Blaine Gabbert pra ser quarterback deles até pro final da temporada e ano que vem brigar aí no draft pra pegar o seu quarterback. Eu acho que pensando já em 2020. E na última semana. Você também acha, né? Você concorda? E na última semana a gente enfrenta o Titans em casa. Eu boto vitória porque o Titans, historicamente, é muito freguês do Texans dentro em Houston, dentro da nossa casa. E nas duas últimas temporadas. Não basta ter perdido, tomou foi um cacete, né? Tanto em 2018, tanto como em 2017, o Titans tomou dois cacetes do Texans em Houston. Então, pode não ser um cacete mas em 2019, mas eu acho que a gente vence.
E eu também acho.
A história diz isso.
Eu acho também. Vai ser um jogo importante, assim, a última rodada. E eu acho que eles vão estar brigando. O Titans talvez por wildcard e o Texans ou wildcard ou até mesmo ganhar a divisão. Eu acredito que ganhar a divisão, mas esse jogo vai ser fundamental para ganhar a divisão.
É, também concordo.
Eu coloquei vitória também.
É, deu 10-6, né? No seu também?
Eu também. A gente trocou e o perde para os Chargers e ganha dos Ravens.
Isso. Eu botei que perde para o Ravens. Eu vou ter que ganhar do Chargers e perde pro Ravens.
Não,
você botou que perde pro Patriots. Eu vou ter que perde pro Patriots e você botou que ganha.
Ganha do Patriots e perde. Não, meu. Vai não. É. Eu deu 10-6.
Né? É, acho que é isso mesmo. É isso mesmo.
É porque o jogo em Londres, o meu também deu uma vitória e o seu.
Deu derrota. Acho que foi.
Eu acho que o seu deu 9-7, não?
Não, deu 10-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, deu isso mesmo. Ó, derrota contra o Titans, derrota contra o Patriots, derrota contra o Rays, derrota contra o Jaguars, derrota contra o Chiefs, derrota contra o Saints.
É, o meu vitória derrota contra... mais.
Você deu uma derrota. É. Não, tá certo. É, acho que trocou algumas derrotas, não?
É, foi só assim. O meu seria uma derrota contra os Saints, contra os Chargers.
Não, o meu deu vitória contra os Chargers.
É, aí o meu derrota contra os Chiefs.
Também.
Aí depois era uma sequência de vitória muito grande.
O meu
derrota
aí,
contra os Ravens.
Aí deu derrota contra os Ravens e derrota contra os Jaguars.
Ah, o meu deu 11-5.
Você deu 11-5?
É.
Ah, beleza. Mas é isso aí. Meu deu 10-6 com 4-2 dentro da divisão. E eu acho que 4-2. Acho que.
O meu deu 5-1 na divisão, é. Realmente o meu tá otimista na divisão.
Sim. O meu deu 4-2, que é essas duas derrotas pra Jaguars e Titans. Provavelmente.
Jaguars.
É, se for. Se for 10-6 mesmo. Se for 4-2, será líder da divisão, né? Porque. Acreditando aí que Jaguars e Titans vão duelar entre eles, né? E tem o Colts aí que dentro de casa pode tirar uma vitória aí de ambos. Então, 10-6 com o título da divisão. E eu vou mais além, Henrique. Você acha que até onde que esse time vai? A gente não fez ano passado por playoffs, mas esse ano, até onde você acha que o Texans vai?
Olha, eu acho que jeito hoje chegar no Divisional Round, eu acho que ganha o Wild Card, acho que não passa do Divisional Round por causa da OL. Mas se ou contratar a OL ou os dois calouros
jogarem muito acima da média, né?
Começarem a jogar muito acima do esperado, ou até o tem que tá jogando de left tackle,
Roderick Johnson
jogar bem, aí eu acredito que tem, assim, se a OL ficar boa, eu acredito que tem chance de até ganhar a AFC. Porque quarterback tem, wide receiver tem, tight end eu acredito que tem também. E a defesa eu não vejo nessa pré-temporada um pouco. Parece que os cornerbacks melhoraram, assim. Eu tô com muita esperança no Lonnie Johnson, que é calor.
Ele jogou bem contra o Cowboys.
Jogou bem jogos. E também o Bradley Roby, que foi contratado, conseguiu resolver a secundária um pouco. Assim, vai ficar só a OL como uma deficiência muito grande. Se ou agora numa troca do Clowney, ou a OL começar a jogar muito bem, eu acho que a gente pode sonhar com a Super Bowl.
Uhum.
Mas do jeito que tá, melhor dos cenários é ganhar o Divisional Round.
Eu também tô com você. Vai depender, acho que tudo vai depender aí quando o Clown foi trocado, né? O que, que a gente vai ganhar nessa troca do Clown? Se a gente ganhar um left tackle, ganhar um outro running back pra dividir ali com o Duke Johnson, e sei lá, muita gente falou também de um wide receiver. Se o Texas conseguir sanar todas ou boa parte da sua deficiência, acho que a gente pode chegar aí numa final de AFC e dependendo até chegar no Super Bowl. Mas eu acho que hoje, olhando para hoje, o limite é... Também tô com você, o limite é Divisional Round para esse time. Então é isso, Henrique. Obrigado aí mais uma vez por ter participado. E daqui a 15 dias, o próximo podcast nosso vai ser já a previsão, né, pro jogo contra o Saints aí. Então é isso. E já tá perto agora, né? Só falta uma semana pra gente passar raiva ou ficarmos felizes com o Texans após o fim de semana.
Tá chegando 9 dias pra volta da NFL, assim, de hoje que a gente tá gravando. O nosso jogo é só na segunda, então ainda falta um pouquinho, quase 2 semanas, mas isso passa rápido. Esperando isso para voltar a temporada, já tá chegando.
Então é isso, pessoal. Valeu. Siga a gente lá no Twitter, no @texanosbrasil. A gente também tá lá no Instagram, @texanosbrasil. E lembre-se, setembro sempre chega e só falta uma semana para ele chegar. Até a próxima, valeu e um abraço.